Olha, nós temos, são 23 bilhões de reais, porque nós temos 11 mais 12. 11 direta, 12, que você fala em 13 ali, arredondando, pode chegar a 13, que é de uma conta que foi repassada diretamente. E o outro é daquilo que o governo deixa de recolher durante os 3 anos de negociação. Então você tem serviço de dívida que entra nessa conta aí também. E fora isso, tem o fundo de 6,5 bilhões de reais que o presidente Lula criou no final do ano, que eram recursos que já estavam anunciados e comprometidos para reconstrução e ampliação de, principalmente de toda a área e os diques de proteção dessa região metropolitana, não só, mas com destaque a essa região metropolitana, aí de São Leopoldo, Porto Alegre, me ajude aí, o Guaíba ali, né, que não tem dique de proteção, mas São Leopoldo, Porto Alegre e Canoas tem. E esses recursos, eles foram depositados no final do ano passado e estão disponíveis ao governo do estado do Rio Grande do Sul e ao governo federal, né? Ou seja, os poderes, né, constituídos para fazer os investimentos necessários. E isso foi colocado num fundo porque você sabe que o orçamento ele finda no final de cada ano e começa um orçamento novo. Então, olha só como o presidente foi muito sábio nesse sentido. Ele disse, se nós já comprometemos, tem esse recurso, vamos criar um fundo, botar o dinheiro lá, não se mexe mais nisso. Ele fica 100% garantido para o Rio Grande do Sul. Então, acho, não sei quantas vezes existiu isso no Brasil, mas eu sei que o Rio Grande do Sul mereceu, né, e merece toda essa atenção que o presidente Lula teve e a recomendação que ele fez a todos nós ministros para tomar atitudes como essas. São dois recursos, né? Logicamente que isso está todo à disposição da população gaúcha e muito fortemente sob responsabilidade, sim, do governo do Estado. Um que diz respeito, eu estava respondendo há pouco a um dos seus colegas, um que diz respeito à renegociação das dívidas, que na soma entre o serviço da dívida que deixa de ser pago e toda a renegociação que foi feita rende para o Rio Grande do Sul durante 3 anos 23 bilhões de reais, certo? Então isso é um recurso que o Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que ele seria o responsável de pagar a dívida, uma vez feita a renegociação, isso está disponível ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E tem o outro de 6,5 bilhões de reais que estão num fundo específico para, sobretudo, eu destaquei ainda há pouco, reconstrução e ampliação dessa infraestrutura de proteção, além dos estudos de batimetria que precisam ser feitos nas bacias, Guaíba, a bacia da Lagoa dos Patos, enfim, todas elas ali para poder garantir um estudo melhor e também as soluções melhores. Então, esses recursos, eles estão, sim, disponíveis. Lógico que, como é para infraestrutura, para reconstrução, isso, seja o governo municipal, estadual, federal, requer um tempo maior. Às vezes é um licenciamento, é um projeto bem estruturado, é uma análise bem feita do solo, uma boa pesquisa sobre batimetria, tudo isso que é necessário ser feito para não ser surpreendido, seja um ano depois, ou 20, ou 30, ou 50 anos depois. Todos lá fizeram muita referência que os diques de proteção foram feitos a partir da cota da enchente de 41. Então, para você ver o quanto é necessário se estudar bem o solo, se estudar bem o clima, se estudar bem as bacias, para que as intervenções não sejam feitas em cotas que comprometam aquela infraestrutura. Às vezes até uma ponte que foi construída considerando uma cota de enchente de 50, 60 anos atrás, este ano, pós essas enchentes do ano passado, não podem ser construídas na mesma cota, porque você botaria de novo essa ponte, esse equipamento público e esse dinheiro que está sendo investido em risco, em perda para a sociedade. Então esses estudos, eles são necessários. É melhor, às vezes, uma aparente demora, mas o investimento ser feito com toda a segurança. Isso cabe ao município, cabe ao Estado e cabe ao governo federal. Então, agora é necessário também que se diga, certo? Se o governo federal fez a negociação, renegociação das dívidas, o Estado vai deixar de recolher para o governo federal, ao longo desses 3 anos, 23 bilhões de reais, desde o dia que foi feita a renegociação dessas dívidas, tem dinheiro no caixa. para ser feito investimento em infraestrutura. Tem obras que às vezes dependem de um ano para fazer um projeto, tem obras que às vezes o governo até já tinha um projeto pronto e já pode licitar, investir. Então isso é muito relativo. Tamanho de obra, onde a obra vai ser feita, se já tem projeto pronto, se ainda precisa fazer um estudo para fazer um projeto. E aí ganha velocidade umas mais e outras o tempo que é necessário para a melhor tomada de decisão. Nós temos situações, você tem razão, Diego, que lógico, não só no turismo, às vezes em algum tipo de serviço público, às vezes em alguma situação de mobilidade. Então, nós estamos com um ano, né? Um ano de assistência, ajuda humanitária, restabelecimento, limpeza das cidades, tirar água de dentro da cidade, reconstrução. Tudo isso foi feito em um ano e é transformador. Eu queria até aproveitar a sua pergunta para lembrar. 2022 teve estiagem no Rio Grande do Sul e foi tão fraca a atuação do governo federal lá em 2022 que o PIB do Rio Grande do Sul caiu 2,6%. Então, as atividades econômicas, setoriais, de serviços, de comércio, de indústria, caiu 2,6%. No primeiro ano do governo do presidente Lula, também teve estiagem. 6 meses de estiagem e depois 6 meses de muitos eventos de chuva. Acho que 3 ou 4 em 2023. Mas a resposta do governo federal já foi tão próxima que o PIB cresceu 1,7%. Olha, o PIB que tinha caído 2,6% no ano anterior, no ano seguinte, no primeiro governo Lula, cresceu 1,7%. E o PIB agora do ano do evento maior cresceu 4,9%, que eu já me referi aqui. Então, isso demonstra o quanto a economia local, na sua diversidade, comércio, indústria, serviço, ela reagiu, né, a essas respostas e esses investimentos do governo federal. Obviamente, nós vamos ter recorte com uma situação dessa. Às vezes, um município que foi muito atingido, ainda não deu por inteiro para ser reconstruído. Às vezes é algo ainda do próprio município, do governo do estado ou desses recursos que estão disponíveis no governo do estado ou no fundo de infraestrutura para reconstrução. Então depende muito ali da situação posta, tá? Não está nenhum fora do radar. Até mesmo agora que a gente já está trabalhando em resposta em estiagem, eu já comecei a liberar recursos para o Rio Grande do Sul para estiagem. Se os prefeitos estiverem pedindo para combustível, para carro-pipa, para alimento, tudo isso a gente já começa a liberar. E a gente continua a reconstrução e também as soluções desses outros problemas. Mas, repito, você traz uma questão que ela certamente, seja no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro local, ela vai aparecer diante de uma reconstrução. Tem algo sempre que fica mais atrasado por alguma situação específica, certo? Mas não que esteja fora do radar. Do governo federal, pelo menos, não está. Espero que o estado e município fiquem muito atentos a isso também. Olha, eu fiz, Anderson, eu fiz muita reunião com prefeitos, com equipe de prefeitos, em São Leopoldo, em Canoas, lá em Guaíba, em Porto Alegre, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E eu sempre orientando, olha, gente, vamos preparar os planos conjuntamente, vamos ficar atento aos números, enfim, de tirar o lixo da cidade de Canoas, ou de São Leopoldo, ou de Porto Alegre. Eu fui para a rua junto com prefeitos, fui visitar os pontos, fui acompanhar quando a cidade estava sendo retirada os entulhos. Eu fui acompanhar quando estava sendo retirado a água das cidades. Então, assim, não só eu, mas tantos outros ministros, nós tivemos muito lado a lado. Muito lado a lado. E no caso de Canoas e São Leopoldo, eu posso falar com mais assim, precisão, porque eu acompanhei muito de perto. Foi ali que surgiu a ideia, assim, nós vamos fazer um plano para tirar água da cidade, que nunca tinha sido feito no Brasil inteiro. Então, tudo que a gente faz de aproximação com os municípios é para dar agilidade à assistência à comunidade. Obviamente que o município também tem a sua capacidade de resposta, né? E deve fazer. Os recursos continuam disponíveis. Tem que saber qual foi o plano que a prefeitura apresentou. Eu mesmo, a gente acabou devolvendo alguns planos de trabalho. Se você pegar os primeiros planos de trabalho de habitação, era assim, qualquer pessoa que fosse atender aquilo ia se complicar para o resto da vida, porque aquele plano não dizia a realidade de fato. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. E aí, o que eu preciso deixar claro aqui, que os planos de trabalho que eu já aprovei, aprovamos na agilidade que nós podemos aprovar. Os recursos estão disponíveis. Eu já fiz para o Rio Grande do Sul, já falei e vou falar agora, aprovação de 1.400 planos de trabalho, e qualquer plano de trabalho que esteja sob análise é preciso, às vezes, passar pelo filtro daqueles que controlam o entendimento com a prefeitura para poder liberar o recurso. Eu não tenho as informações especificamente sobre alguma obra no município de Canoas ou de São Leopoldo neste momento, mas posso depois passar, não só para a rádio aqui, para a própria ser... para o Bom Dia Ministro, né? Para esclarecer. Mas o que eu posso dizer de cátedra é que a gente trabalhou e trabalha muito na proximidade com os prefeitos. Então, não é para faltar recurso, não é para atrasar a obra, a não ser num caso que dependa de um projeto estrutural, uma análise mais profunda, né? Para dar agilidade àquela execução da obra. Se é ajuda humanitária, a gente aprova o plano e já disponibiliza o recurso 100% para o município, tá? Aí é com ele lá os procedimentos. Se é reconstrução, a gente aprova o plano. Então ele apresentou a reconstrução de uma ponte. A gente aprova o plano, aquela ponte custa 2 milhões de reais. Aí a gente empenha os 2 milhões de reais... Mas o pagamento é feito a partir do momento que ele licita a obra e ele vai executando, como toda a obra do governo federal. Então o dinheiro está sempre garantido 100%, mas a gente vai pagando de acordo com a evolução da obra. Então tem uma diferença entre ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. Limpeza da cidade, restabelecimento, você vai tirar os entulhos e tal. Então aprovou o plano, está aqui o dinheiro, vai lá, contrata e limpa a cidade. A obra, ela tem um outro rito, porque ele vai contratar emergencialmente, aí ele vai iniciar a obra, a gente vai pagando. Então ele executou 20% da obra, apresenta a prestação de conta, a gente paga 20% da obra, não vai poder pagar 80%, 60%, 40%, então funciona como todas as outras obras. A diferença é que ele está contratando na emergência, o recurso foi garantido todo na emergência, está 100% do recurso garantido, não vai faltar um centavo, mas segue um rito legal imposto pela lei e pelos órgãos de controle. Olha, é tudo menos falta de recurso, porque o presidente Lula não deixou, nós começamos aqui falando de 111 bilhões de reais. Então foi recurso para a sociedade. Nós iniciamos esse processo de resposta achando que íamos garantir R$ 5.100 para 250 mil famílias. Nós pagamos para 420 mil famílias os R$ 5.100 como auxílio reconstrução. E assim todas as demais demandas de municípios e estados, dos empreendedores, né, dos municípios, de todos aqueles que precisavam de resposta. E os recursos estão disponíveis. Tem recurso disponível no fundo do estado, tem recurso disponível nesse fundo federal e tem recurso disponível, inclusive, comigo no Ministério. Agora, se é de ajuda humanitária, é automático, a gente passa rápido. Se é de obra, aí tem um rito que eu acabei de explicar aqui e que eu não posso descumprir esse rito. Mas não que falte recurso. Então, às vezes, o problema é do projeto que não está bem estruturado, a licitação que não foi feita, alguém que baixou demais o preço, entrou na obra, depois abandonou a obra. E, primeiro, o governo federal, ele executa as obras que... O Renan, por exemplo, ministro Renan, executou várias obras, estradas federais, o governo federal executou diretamente. Um hospital federal, o governo executa. Uma universidade federal, o governo foi lá e executou. Agora, se a escola é do município, a unidade de saúde é do município, a escola é do estado, a unidade de saúde é do estado, eles apresentam o plano, a gente garante o dinheiro, mas eles que têm que executar a obra. Então, o que é patrimônio do estado ou do município, nós não executamos. Nós garantimos 100% dos recursos para executar aquela reconstrução. Do governo federal, o próprio governo federal faz a execução da reconstrução diretamente, entendeu?